Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre as privatizações das empresas, como que ela influencia nos investimentos, na sua carteira de investimento e nas ações, né? Hoje que a gente vai conversar com o Roberto Coutinho, que é um dos nossos mentores, ele é da Escola da Fortuna. Ele é um investidor internacional, então ele conhece bastante de bolsa, ele vai dar uma bastante site pra gente aí.
Roberto?
Opa!
E aí, fala, Roberto.
E aí, beleza?
Beleza? Você quer fazer uma leve apresentação? Tem pessoal que não te conhece?
Sou Roberto Coutinho, né? Eu acho que muita gente acredito que me conhece aí, mas com certeza deve ter alguém que não me conhece ainda, né? Bom, eu tenho 12 anos de experiência como investidor no mercado financeiro, né? Tenho certificações do mercado financeiro brasileiro e canadense. Tem o canal Escola da Fortuna, né, que a galera aí deve conhecer. Para quem não conhece ainda, entra lá, segue lá, tem muito conteúdo bacana sobre mercado financeiro, né? O Wellington me conhece aí, né, Wellington? Conta aí pra galera,
Sim.
você gosta do conteúdo lá?
Pô, o conteúdo é massa, hein, mano. Pra quem gosta de fazer análise de longo prazo ou análise fundamentalista, é bacana.
Sim.
Cara, eu comecei a fazer análise fundamentalista por causa de você. Porque eu sempre gostei muito de mais curto prazo, né? Só que uma parte desse dinheiro ficava estagnado lá na renda fixa. Porque eu
Sim.
contava muito longo prazo e falei, meu, precisava um lugar pra colocar isso. E foi vendo você que eu falei, pô, vou começar mais. Investir mais através de análise fundamentalista, que eu vejo um dinheiro mais para longo prazo.
Show, show.
Bacana.
Bom.
Então, Roberto, vamos começar. Como que as privatizações aí atrapalham no mercado de ações? O que pode influenciar negativamente ou positivamente?
Olha, negativamente, na verdade, eu não enxergo, não. Negativamente, não. Assim, o que na verdade você pode ter um problema é o seguinte: nas privatizações que ocorreram no passado no Brasil, teve muita privatização que acabou sendo meio sacana, né? Porque a gente vendeu nossas empresas a preço de banana, né? A gente
Sim.
sabe, todo mundo sabe, né? A Vale, por exemplo, foi vendida a preço de banana. Ou seja, numa privatização, o que você quer, na verdade, é você botar dinheiro na caixa do governo. E se você vende seus ativos a preço de banana, você não capta o quanto você gostaria de captar, né, pro caixa do
Sim.
governo, certo? Então, eu
Sim.
acho que só o ponto de atenção é esse, né? Eu acho que a população que gosta de política, né, e quer ver o nosso país ir para frente, tem que ficar ligado nisso. Eu sei que muitas pessoas não têm capacidade, talvez financeira, para avaliar se criticamente se aquele ativo está sendo vendido por um preço justo ou não, né? É difícil, né? Para a maioria das pessoas é complicado você avaliar, fazer uma análise econômica, né, do ativo. Mas, enfim, se de fato fosse feito esse programa de privatização para poder vender os ativos do país ao preço justo, aí eu acho que é válido.
Exato.
Agora, se for para fazer igual os governos passados, aí eu já não concordo, né? Porque, querendo ou não, aquilo ali foi constituído inicialmente com o dinheiro público, certo?
Sim.
Então, a população, o mínimo que tem que ter é o dinheiro de volta, né, para os caixas do governo pelo valor justo, né? Eu acho que esse que é o único ponto de atenção, como sendo negativo, entre aspas, né, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer no futuro, né, se realmente o governo vai conseguir vender os ativos pelo valor justo ou não, né. Tem muita tranqueira no meio da história também, né, esse que é o problema, né. Você tem muitas empresas ali que têm problemas de operacionais, endividamento, enfim, muitos problemas ali envolvidos em várias empresas, cada ali que tem empresa ali que não sei nem como é que está de pé ainda, né, Telebrás. Mas, enfim.
Sim. Eu vejo muito startups, empresas, muitos ficam de pé, então, por causa que é privada, né? Você vê que o caixa é sempre negativo, só que, como é uma empresa privada, muita gente que. A empresa estatal, muito é a gente que paga, né?
Na verdade,
Sai um pouco do nosso bolso.
Na verdade, foi na Constituição, né? Na Constituição do Capital Social, quando foi fundada a empresa, aí saiu do nosso bolso, né? Aí já o resto é devido às operações da empresa normal, né? A empresa vai crescendo e o patrimônio, aquele patrimônio vai crescendo ao longo do tempo. Teoricamente, aquele patrimônio, ele é nosso, né? Ele é nosso, foi constituído com o nosso dinheiro inicialmente. Então, é como eu falei, né? A gente tem que ser, aqueles ativos têm que ser vendidos pelo valor justo, entendeu? Mas teoricamente, tem muita gente que pensa que uma empresa estatal tem mais risco, mas na verdade não, né? A empresa estatal tem menor risco. Porque caso o governo tem muito mais capacidade de salvar uma companhia, né? De salvar a companhia do que qualquer outra coisa. Se for uma empresa privada, provavelmente o governo vai deixar quebrar, né? Vai deixar quebrar e não vai fazer o resgate não vai fazer o resgate dela. Agora, se alguma empresa estiver a ponto de quebrar, talvez você possa ter interferência do governo. É difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Do governo ajudar, de certa forma, a injetar capital dentro da companhia e fazê-la sobreviver. A gente viu na crise americana, que teve na última, a gente viu o governo salvando empresas privadas, né? Salvando empresas privadas, mas é difícil isso acontecer. Casos extremos que a economia americana estava totalmente arrebentada e casos extremos lá acabaram. Os caras fizeram merda e no final das contas ainda salvaram eles, né? Mas
sim. Eu vejo muito isso também. Se não salvasse as pessoas, a merda seria muito maior, né, mano? Pessoas sendo mandadas embora. Então a merda acaba sendo muito maior. E o governo nem consegue manter essas empresas, né, mano? O dinheiro é sem fronteira. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. E essas empresas que o pessoal fala, tipo Petrobras, o pessoal fala muito, Petrobras é uma empresa que não pode ser privatizada, que são empresas mais estratégicas, o que você acha sobre isso?
Cara, eu acho que poderia a Petrobras continuar, de repente, pertencendo ao governo, mas acho que deveria abrir para mais espaço para empresas entrarem, entendeu? Empresas estrangeiras. Por exemplo, a BR Distribuidora, por exemplo, é responsável por quase praticamente toda a distribuição da gasolina no país, né? BR Distribuidora. Eu já trabalhei na Petrobras, então a Petrobras tem quase um monopólio em várias áreas, assim, né? Traz gás natural que traz para dentro do país também, gás natural de fora, né? Também é tudo a Petrobras praticamente que traz, então... Eu acho que deveria ter mais agentes no mercado para gerar competitividade e melhores preços.
Sim. Aí você acha que quando a empresa ela sai para o mercado, essa concorrência abre o mercado para essa concorrência?
Como é que é? Não entendi.
Quando essa empresa ela sai para o mercado, ela abre espaço para as concorrências, para abrir outras concorrências?
Não, na verdade o que você tem no Brasil são várias leis que impedem que tenha concorrência, entendeu? Igual, por exemplo, eu não sei se essa lei está vigente ainda, mas tinha a questão da exploração do pré-sal, por exemplo, você tinha que ter obrigatoriedade da Petrobras participando de 50% em todos os campos de exploração, entendeu? Aí isso aí dificulta a entrada, né, de pessoas... Porque você não deixa a economia se interagir de forma libertária, entendeu? Igual, por exemplo, se a empresa não quiser participar de uma joint venture com a Petrobras, no qual a Petrobras tem 50% de participação, entendeu? Então, você bota um entrave ali, né? Toda vez que você coloca muitas regras no jogo, você está causando um entrave, né? Para poder a coisa andar. Eu penso isso.
Entendi.
Uma coisa que o pessoal tem feito muito nesses últimos dias por causa da privatização das empresas, né? É meio que fazer uma especulação no mercado acionário com essas empresas, né? Teve muita gente que entrou na Telebrás, né? Para poder, que já subiu 40 e poucos por cento no dia, 20 e poucos, eu acho que subiu 20 e poucos hoje, se eu não me engano. E aí mas aí a galera tem que lembrar o seguinte, a especulação, ele é sempre arriscado, porque se você não sai na hora certa, pensa o seguinte, essas empresas tinham um volume de negociação muito pequeno, tá? Praticamente não tinha volume de negociação, né? E aí, quando, por causa da especulação, você tem vários entrantes ali justamente para fazer a mesma coisa que você está fazendo, tentando especular. E aí você joga, e aí o preço é jogado lá para cima. Só que tem o seguinte, todo mundo está com o mesmo pensamento, todo mundo quer entrar, fazer um lucro rápido e sair fora. Certo? Então, aí o que acontece? Sempre tem aquela galera que, tipo assim, ó, segurei um dia, segurei hoje também. E amanhã? E amanhã, o que vai acontecer? Será que vai subir de novo? 20%? E se amanhã, de repente, a galera começa a vender em debandada, né? Começa a vender em massa, e aí você perde o lucro, ou daqui a um dia fica até no 0 a 0. Né? Então, isso aconteceu recentemente na época da eleição, com a. Não sei se vocês lembram, com a Forjas Tauro, lembra? Forjas Tauro?
Verdade. Né? Verdade.
É, então, aí muita gente entrou já no meio da euforia, com o preço subindo. E aí depois o preço despencou, voltou lá para baixo de novo. Enfim, mó doideiro. Com certeza muita gente perdeu dinheiro nessa de tentar especular. Sim. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado.
Sim. Eu conheço um cara que me pudou também com essa coisa que fala. Porque ele achou que a empresa ia começar a subir que nem louco. Aí foi ver a empresa, o fundamento da empresa muito ruim.
Sim, não tem fundamento. Não tem fundamento. Esse que é o problema quando você compra uma empresa só por especulação e sem ter fundamento, entendeu? Porque se até não tem fundamento nenhum, a empresa está. Aquela empresa não sei nem como é que tá de pé, né? Então, tipo, Forjas Tauros é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, não tem fundamento. As empresas não têm fundamento nenhum. É tudo especulação. E aí, é nessas horas que a galera ambiciosa acaba se dando mal, né?
Sim. E ainda tem aquelas pessoas que entram atrasado, tecnicamente falando, eles ainda acabam entrando atrasado quando o pessoal tá todo mundo vendendo.
Exato. É o que eu falei. Amanhã, quem sabe se amanhã realmente o Telebrás vai voltar a subir? Será que vai subir de novo ou será que amanhã a galera vai realizar o lucro? Né? Quem ficar segurando o papel corre esse risco, né?
Sim. Isso é verdade. Deixa eu ver.
Eu lembro que no passado tinha uma outra empresa, uma empresa de tesourinha, que aconteceu muito disso com ela. Eu não lembro o nome dela.
Ah, sim. Mundial.
Nossa, ela subiu muito, muito. E quando foi ver a empresa de tesourinha, aí começou a despencar, todo mundo fazendo lucro.
Inclusive, mas se eu não me engano, o executivo dessa empresa está sendo processado pela CVM, cara. Parece que ele utilizou de manipulação de mercado, que ele fez, entendeu? Acho que foi manipulação de mercado que ele fez.
Cara, esse negócio de manipulação de mercado é muito foda. Tem muita história de empresas que chegou a fazer isso.
Sempre tem história de manipulação de mercado, sempre tem.
Sim. Cara, isso aí, você consegue identificar uma empresa que pode ser, esteja sendo manipulada o mercado dela?
Olha, não sei se fica fácil para o investidor comum identificar isso, né? Às vezes até mesmo para a CVM é difícil, né, identificar, entendeu? Não. É quando você vê uma movimentação muito atípica assim, numa ação, pode ser algum vazamento de informação privilegiada, alguma coisa que aconteceu, né? O volume de negociação muito atípico da ação pode ser, volta e meia sempre tem esse tipo de investigação, né? A CVM abre o processo para investigar se aquele fato que ocorreu ali teve algum tipo de manipulação ou não, entendeu? Mas a maioria dos processos não acaba em nada, fica por isso mesmo, né? Não dá em nada, entendeu? A maioria não dá em nada. Porque é difícil, às vezes, você descobrir se houve ou não.
Realmente, muito difícil. Normalmente, Eu tem um documentário que ele fala de bastante fraudes no dinheiro. Fraudes com dinheiro, né? No outro ele tá na Netflix, eu não lembro o nome. Que ele fala muito disso. Que as empresas manipulam, tentam manipular, mas é difícil de encontrar, né?
Nosso propósito aqui é falar sobre investimentos, né? Então, como esse esse processo de privatização está muito em alta, né? Está muita gente falando disso. Então, a gente decidiu esclarecer algumas coisas a respeito disso, né? E ver o que impactaria. Para mim, assim, eu vejo como principal fator de impacto é que quando você faz quando você abre esse processo de privatização, você está estimulando o mercado de capitais brasileiro. Ou seja, você está estimulando o fluxo de dinheiro entrando na economia, entendeu? Né? Então, você vai ter dinheiro do Brasil também, dinheiro também de instituições do exterior, né? Ou empresas do exterior, talvez que queiram comprar alguma dessas empresas, entendeu? Que tenham interesse. Enfim, você está jogando dinheiro no mercado, certo? Você está jogando dinheiro no mercado. Outra coisa, com a questão das finanças públicas melhoradas, né? Porque você vende essas empresas e joga caixa e aumenta o caixa do governo, fica um caixa mais robusto. Então, lá fora, você fica sendo como um país que tá saudável, mais saudável. Né? Os investidores lá fora, instituições financeiras, conseguem enxergar e falam, pô, o Brasil está mais saudável agora, né? O Brasil está passando por um processo de reestruturação, está saindo do caixa vermelho para ficar no azul, entendeu? Aquela questão do superávit, né? O que é o superávit? É você arrecadar mais do que você gastar, né? Quando você é o contrário, é o déficit, né? Quando você gasta mais do que você arrecada, entendeu? Então, assim, aí o Brasil tendo superávit consistentemente, né? E mostrando que está com uma posição de caixa melhor, então os investimentos naturalmente vão voltando para o Brasil ao longo do tempo, então esse fluxo de investimentos vai voltando, né? Para a economia brasileira, e isso aí é bom como um todo para o mercado de capitais, fica mais líquido, a procura provavelmente por tesouro direto, provavelmente no Brasil vai aumentar por causa disso, né? Tem muitas instituições que só podem investir, né? Muitos fundos de investimento só podem investir em países que têm um determinado grau de investimento, né? Que é determinado pelas classificadoras de risco de crédito, né? E aí, quando o Brasil vai melhorando, a nota dele de bom pagador, digamos assim, né? Vai melhorando, e aí abre a porta para outras instituições que anteriormente não podiam investir no Brasil, e aí começa a chegar esse fluxo de dinheiro, né, para o Brasil. Mas, assim, a gente sabe que eu já mostrei vários gráficos para quem acompanha lá no Instagram. Eu já mostrei vários gráficos mostrando que o fluxo de dinheiro dos estrangeiros está cada vez ficando mais negativo, né? Desde antes da época das eleições, esse fluxo negativo só tem aumentado. Chegou agora em agosto, agora no pico, né? No pico de para baixo. Então, o fluxo, a galera, os estrangeiros estão focando fora dos países emergentes, não só do Brasil, dos países emergentes em geral. Tá? Mas por que isso acontece? Porque com o medo que tá ocorrendo da desaceleração da economia, né? Aí os países emergentes são enxergados como países de maior risco, né? Então, assim, o que o investidor lá fora vê? Falou, para, vamos pensar o seguinte, se o país desenvolvido vai tomar ferro numa possível crise que ocorra, imagina os países envolvidos, né? Vão tomar uma porrada maior ainda. Então, essa é a visão deles. Então, como eles estão enxergando agora que o mundo está mais perigoso para investimentos e que eles querem investir em coisas mais seguras, aí você começa a ter o fluxo de saída de dinheiro, né, do país. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Então, e outra coisa, tem muitos fundos de investimento também ao redor do mundo fazendo aplicações em ouro. Né? Porque, para quem não sabe, em épocas de grande tensão, né, no mercado financeiro, geralmente a procura pelo ouro é grande, que é como se fosse um ativo de proteção de patrimônio, e aí você tem a elevação do preço do ouro. Né? Se eu não me engano, nos últimos 12 meses, o ouro valorizou 24%, tá? Nos últimos 12 meses.
Isso mesmo. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui.
Tô no Canadá, mas é Brasil.
O segue não sai.
Vou fazer outro aqui, ó, do lado aqui. Assim, no Canadá.
Eu vejo muito também a privatização boa para a empresa, né? tudo em Correios, vejo muito em Correios, que pode ser que seja privatizada, né? Eu, a qualidade da empresa não é tão bom. É, a diretoria, você vê que eles não se preocupam realmente com o cliente. E quando você privatiza essas empresas, eu vejo que as pessoas que estão lá dentro, né, que vai ser realmente o dono e vão se preocupar mais com o cliente, né? Acaba que a saúde da empresa começa a ficar melhor, o serviço delas começa a ficar melhor também, né?
Então, mas eu vou te falar uma coisa, até mesmo para se tratando de empresas privadas, concorrência também é ruim, cara, em qualquer situação, porque até mesmo as empresas privadas, quando você tem um mercado dominado por uma empresa ou poucas empresas, né, que é monopólio ou oligopólio, você tem um relaxamento natural das empresas, porque você não tem o incentivo das empresas investir em si próprias, né? Então, vamos supor, você... imagina o seguinte, você tem uma empresa de correio, só você atua no mercado, tá? Supondo que seja uma empresa privada mesmo, não interessa se é privada ou estatal. Você já tem uma margem de lucro interessante, operando assim, muito mal, né? Operando, digamos, no limite ali. E aí você, pô, a minha empresa é lucrativa desse jeito, minha margem aqui no meu negócio, sendo que eu posso pegar todo o lucro, né, que eu tenho nesse negócio, eu posso pegar todo o lucro e ficar pra mim, entendeu? Então, assim, essa é a visão que você tem que ter. Quando você tem concorrência chegando, aí os caras já ficam espertos, fala, pô, se eu não me mexer e fazer alguma coisa, se eu não investir na minha empresa, melhorar o serviço para oferecer para os meus clientes, o cara vai para a concorrência. O cara vai para a concorrência. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, não interessa se é estatal ou se é privado. Tem que ter concorrência, entendeu? Os próprios bancos brasileiros é um exemplo disso, pô. Os bancos brasileiros são todos privados, né? Com exceção do Banco do Brasil. Vamos pegar os grandes.
Sim.
Dos grandes, a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil é público, certo? Itaú, Bradesco, né? Santander são os privados, certo? Agora, me fala o seguinte, do ponto de vista assim, de qualidade, você enxerga realmente de fato que, tipo assim, o Itaú e Santander não. É muito melhor do que Caixa Econômica e Banco do Brasil.
Nenhum.
Entendeu? Pode até ter uma
pequena coisa.
Mas não é aquela coisa. Talvez eu acho que a Caixa Econômica deixa muito a desejar, eu acho. Mas o Banco do Brasil não. O Banco do Brasil eu acho que é um banco que expressa um serviço para mim, tipo, nivelado ali em termos de Bradesco e Itaú. Então, o que acontece? Sim. Se você não estimula que tenha concorrência naquele setor ali, o cara vai continuar tratando o cliente mal, entendeu? Vai continuar cobrando taxas absurdas, né? Cobrando taxas absurdas e prestando um serviço porcaria. Porque aí estamos falando de um oligopólio. É um mercado dominado por poucas empresas, tá?
Sim.
Se você for pegar o mercado americano, as grandes corporações hoje já foram muito mais representativas. Mas hoje as grandes corporações, os grandes bancos, tá, dos Estados Unidos, têm apenas 15% da fatia de mercado, né, do market share. 15%. O resto está distribuído entre bancos menores, startups, né, que lá nos Estados Unidos está bombando essa parada de banco digital, né, e serviço financeiro. Entendeu? E aí, é isso aí, cara. Tem que ter concorrência, independente se estatal ou não, tá?
Sim, é verdade.
Você falou dessas startups, essas startups estão vindo bombando tudo. Banco digital, ou outro ramo, estão vindo para quebrar tudo. Tipo, eles resolvem problemas que normalmente não resolvem, né?
Exato. Mas assim, falando sério, eu acho que de todas, eu não conheço as finanças dessas outras empresas que colocaram para venda, porque não são empresas de capital aberto. Agora vamos falar de Eletrobras. Eletrobras a gente conhece porque é uma empresa de capital aberto, tem suas finanças divulgadas lá e todo mundo consegue verificar se a empresa está indo bem ou mal. A Eletrobras ela tem melhorado bastante, né? Inclusive ela tem dado lucro nos últimos tempos, talvez por algumas teve alguns fatores não recorrentes, de, eu acho que teve, como é que se fala? Teve benefícios tributários, esse tipo de coisa, que acabou ajudando a elevar o lucro, né, da companhia. Mas, de fato, a Eletrobras tem apresentado melhorias, né, mas está longe de ser uma empresa, fundamentalmente falando, está longe de ser uma empresa boa. Ainda mais se tratando de setor elétrico. Setor elétrico, nós temos várias empresas excelentes no Brasil. Então, por isso que eu não investiria na Eletrobras. É porque nós temos tantas empresas boas no setor elétrico, eu acho totalmente desnecessário eu perder tempo com uma empresa que está passando por um processo de turnaround, né? Que é você sair da fase ruim para tentar passar a ser de volta uma empresa lucrativa. Né? Então, acho que é isso. Mas, assim, não tenho nada contra quem... O interessante das empresas turnaround é que as empresas, elas geralmente têm um gap muito grande em relação ao valor intrínseco, né, da empresa. O que é o valor intrínseco? É como se fosse o valor justo, é o que, de fato, aquela empresa tem capacidade de geração de caixa. Né? Então, só que no caso da Eletrobras, eu não acho que essa margem é muito grande, porque essa especulação em relação à Eletrobras da privatização já vem ocorrendo lá desde a época da eleição. Né? Então, os papéis da Eletrobras já vêm subindo consistentemente, né, nos últimos tempos. Então, assim, eu já não enxergo mais essa distância muito grande do valor intrínseco da Eletrobras para o valor de mercado atual. Né? Eu já não acho que tem tanta... Já tem, não acho que tem tanta margem de segurança assim para o investidor entrar. Tá? Mas, enfim, eu acho que de todas ali, talvez seja a empresa mais interessante que o investidor aí talvez pudesse estar em... Não, se o cara comprou antes, melhor ainda. Né? Se ele já está com o papel da Eletrobras, sim, desde o final do ano passado, esse cara já está tendo um desempenho interessante.
Sim.
A questão é... Pode falar, pode falar. Sim,
não, pode falar.
Não, a questão é... Não, eu ia falar o seguinte, para quem tem os papéis da Eletrobras ainda, eu sugiro ficar de olho, né, e acompanhar, né, os fundamentos. E outra coisa, a gente não sabe por quanto que ela vai ser vendida, certo? A gente não sabe ainda, então tem que tomar cuidado com isso também. É bom, para quem tem, é bom ter o Eletrobras Ordinárias, né, que é Elet3, para poder você estar do lado do acionista majoritário, que é o governo, e não ter problemas. Né? Eu acho menos arriscado você ter Elet3 do que Elet6, né, que é a preferencial, né, que é a classe preferencial da Eletrobras. Né? Então, acho que para quem tem, continuar monitorando para ver se a empresa realmente vai continuar apresentando melhorias e ficar de olho nessa proposta. Né? Se for uma proposta ruim, né, de se o governo não conseguir vender, porque, olha só, o que vai acontecer? Quando a Eletrobras receber, provavelmente o governo deve fazer um leilão, né? Leilão. E aí a melhor proposta vai fechar lá e tal, e a gente não sabe quanto vai ser esse gap, né, da proposta da Eletrobras em relação ao valor de mercado. Ainda mais que agora, nesse momento especulativo que está, a ação não para de subir, certo? O que vai acontecer? Daqui a pouco, se a ação subir demais, ela vai ficar muito mais alta do que ela realmente vale. E aí vai saber se a empresa que vai comprar a Eletrobras vai, de fato, oferecer um valor maior do que o valor de mercado atual. Então tem que tomar cuidado com isso aí, porque se ela oferecer um valor menor e fechar o acordo, aí no caso o acionista sai prejudicado, porque provavelmente o mercado acionário provavelmente vai corrigir a ação para aquele preço de oferta, entendeu?
Sim, sim. Hoje, em geral, as ações, tem muitas ações que estão... Eu queria subir muito através da especulação, né? Das eleições para cá, muitas empresas... Valorizou muito, mas é pura especulação, né?
Sim.
Vocês acreditam que as primeiras ações serão concretizadas ou será só boato?
Não, eu acho que essas foram 17 empresas, não foi isso? Foram
colocadas. Isso.
Bom, Brasil é tudo possível, né? A confusão vai começar com certeza. Não, nada é fácil no Brasil. Tudo é feito com muito custo, né? Muita briga e tal entre os políticos, né? Até você chegar numa definição. Mas, enfim, vamos ver quais vão ser os próximos passos aí para ver se de fato vai chegar até os finalmente, né? De fazer lá o leilão e fazer a venda dos ativos. Mas acredito que deve acontecer sim. Deve acontecer, mas eu não tenho como afirmar 100% de certeza. É o que eu falo, se você está disposto a estar tá posicionado numa ação especulativa, você sabe dos riscos que você está correndo, entendeu? Então, se você quer manter ou não a ação, aí já é um problema seu, né? Eu prefiro manter distância dessas situações.
É mais fácil esperar ela realmente sair, ser privatizada, né? E analisar os fundamentos dela e ver se realmente vale a pena ela assim, ser investida, né?
Eu sempre olho o fundamento, entendeu? Eu não vejo. Se eu tivesse uma ação. Vou dar uma opinião minha pessoal agora. Se eu tivesse uma ação que estivesse passando por processo de privatização, eu manteria ela pelo mesmo motivo que eu comprei ela, que é pelos fundamentos. Se a empresa tem fundamento, para mim, a questão da privatização é só uma coisa a mais que vai acontecer, entendeu? E agora, se não tem fundamento, aí fica complicado, porque você está sujeito a qualquer coisa, né? Você está sujeito às correções bruscas do mercado, porque toda vez que você está com uma ação que não tem fundamento, essa ação ela pode te causar muitos ganhos ou pode te causar uma perda também, uma perda financeira muito grande, né? Então, tem que tomar cuidado, tá?
Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tem como você saber a hora de vender, por exemplo, a Eletrobras? Ou a Telebrás?
Se existisse uma pessoa que soubesse todas as vezes a hora de vender, meu amigo, o cara estaria mais rico que o Warren Buffett. Esquece, não existe, não tem. Para mim, isso aí é jogar. Em especulação, quando você entra em especulação, você nada mais está fazendo do que uma jogatina. Né? Você está no cassino. Tá no cassino. Ou você vai ganhar muito, ou você vai se ferrar. Entendeu? Então, não existe essa de saber a hora de vender. É igual eu te falei, amanhã. Se várias pessoas resolverem realizar o lucro desses dois dias que aconteceu, a Eletrobras e a Telebrás já dão uma despencada violenta. Entendeu? Então, não tem como saber. Não tem como. Talvez aí o Wellington, que é um cara que entende de análise técnica, você pode explicar melhor para a galera essa questão, entendeu? De saída.
A gente faz muitas dessas operações especulativas, né? No curto prazo mesmo. Só que a gente pega por alvos, né? Tipo, ela sobe, todos os dias ela sobe um valor lá. Você tem que pegar no primeiro alvo, na primeira vez que ela subiu muito, no primeiro dia. Cara, você tem que fazer uma análise, jogar num gráfico diário e você vai ver se ela tá próximo da média. Tanto subiu um pouquinho no primeiro dia, subiu assim máximo de 20. Você pode comprar na especulativa, né? E você, normalmente, a gente pega um alvo aí de 60%, 50%, entendeu? Só que, tipo, se no outro dia ela não abriu subindo 10, 15, a gente já encerra, entendeu? Porque então, imagina que ela não vai subir mais. Aí pega mais 50%, 100%, entendeu? Então, assim, disso, você não consegue analisar. Nem na especulação, você não consegue saber quando que ela vai subir mais, entendeu? Da hora que ela vai cair, não tem como. Ela então, já pode abrir no outro dia caindo.
Sim, é o que eu falei.
É porque você tem que...
Então, você tem, você, é o que eu te falei, você tem uma técnica de saída, você já sabe o que, você já entra sabendo quanto que você quer ganhar, certo? O problema é que tem muita gente que entra nessas especulações que o cara não faz a mínima ideia. Não tem um objetivo, entendeu? E não tem uma análise técnica para poder traçar uma coisa, né? Então o cara entra sem saber o que está fazendo. Tipo assim, se eu ganhar, ganhei. Se eu perder, perdi. Então é como se fosse um jogatina, entendeu?
É um jogo, é. É, a gente já, tipo, aí quando a gente já entra sabendo o que tem que fazer no próximo dia.
Sim.
Entendeu? Nos próprios dias. Entendeu? Então, se no outro dia não abrir subindo muito, a gente já encerra. Mesmo que tiver no prejuízo, a gente já encerra.
Sim,
entendeu? Isso, na, se você for na análise técnica, realmente que foi análise técnica, isso acaba acontecendo direto, começa a acontecer. Um pouco antes das eleições, acontecia muito disso, tinha bastante preço que fazia isso. De um dia para outro subia 100%, 50%. E tipo, a gente tava aumentando. Entendeu? Ah, de acordo com a nossa análise técnica, a gente estava e determinava nos próximos dias o que a gente ia fazer. Entendeu?
Uhum.
Mas nunca
Sim.
a gente conseguia sair no alvo, no máximo lá. Então a gente saía com 20%, ela dava, sei lá, 300%. E isso era impossível de prever, né?
Sim, entendo. Uhum.
Eu acho que é isso. Você queria. Você tem mais alguma coisa que é bom falar?
Não, é, eu acho só para reforçar mesmo, né, o que esperar dessa privatização, né, das empresas. Eu acho que tem que, na verdade, até ter mais, né, eu acho que isso aí, como o próprio Paulo Guedes falou, né, isso aí é só a ponta do iceberg, né, que ainda vai vir muita coisa pela frente para privatizar mais empresas. Tem que enxugar. O Brasil é um dos países que mais tem estatal na face da terra, né? Então, o Brasil, enquanto você tem países desenvolvidos, você tem países com 10 estatais, 20 estatais, o Brasil tem mais de 400, né? Então, assim, é absurdo, absurdo mesmo, né, um país com 400 estatais. Então, assim, tem que passar o facão mesmo, desinchar o Estado, desinchar isso aí, fazer caixa com o governo para poder investir em coisa que a gente precisa. Investir em educação, infraestrutura, tudo isso nosso está atrasadíssimo. Educação atrasadíssima, infraestrutura precária, né, principalmente em questão de portos, cara. Portos, nossos portos têm uma capacidade muito ruim, cara. Os portos chineses, americanos e da Alemanha também é muito bom. Cara, se você for ver os portos desses países aí de primeiro mundo, o Brasil parece um, sei lá, nem sei, cara. O Brasil é ridículo, passa vergonha. Né? Então, assim, tem que investir nessa infraestrutura pesada aí que a gente precisa para poder a nossa economia fluir melhor, né? E fazer. Quanto mais investimento em infraestrutura, você aumenta a capacidade de negociação de volume, né? De transações de mercadoria ao redor do mundo e você traz mais dinheiro. Né, pro país, né, você mais, movimenta mais a economia. Então é isso, acho que o Brasil precisa muito disso nesse momento. E aí puxa tudo, né, puxa tudo, vai investir na infraestrutura, vem geração de emprego, vem empresas que prestam serviço, né, e, entendeu? E por aí vai indo. Então acho que esse passo que o Brasil está dando é importante, as privatizações. Né? É só mais um passo entre vários que tem que vir pela frente, mas eu enxergo como uma coisa muito positiva, e falando de investimentos, né, eu acho que vai contribuir também para que o Brasil receba mais investimentos, venha mais pessoas. Não sei agora com essa crise mundial como é, né, se realmente a gente vai conseguir. É igual o Paulo Guedes fala, né, nós estamos tentando sair do sufoco na hora errada. Enquanto o mundo estava crescendo, o Brasil estava destruído. Agora o Brasil está querendo sair da lama e o mundo está desacelerando. Então, infelizmente, a gente tá no time, como diz a análise técnica, né? A gente está no time totalmente errado. A gente está no time totalmente errado. Entendeu?
Isso pode puxar muito para baixo, né?
Então, assim, cara, não tem, a gente, o que a gente está... O governo está fazendo a parte dele, né? Que é fazer essas medidas aí de reforma que precisa. E aí depois a macroeconomia mundial vai ter que ajudar para poder a gente conseguir sair do buraco. Né?
Sim, beleza? Sim. Isso que é foda, né? Porque a gente ainda não saiu do buraco, né, mano?
Não saímos do buraco.
E a bolsa está subindo muito, né, mano? Pô, passou sim, de 100 no ponto. É loucura isso.
Uhum. Sim.
Mas, sério, não só aumentar a caixa do governo, diminuir a corrupção.
Sim.
Então, o governo já deveríamos ter privatizado Petrobras, Eletrobras, Correios, etc.
Então, Marcelo, tudo isso que eu tô falando aqui, cara, eu tô fazendo suposições, né? de que o governo continuaria fazendo um trabalho sensato, né, que é pegar esse caixa que vai entrar, né, esse caixa que vai entrar pro governo brasileiro e investir em todas essas coisas que eu acabei de falar, né, em vez de roubar, né, em vez de fazer um projeto de um porto que seria construído com 1 bilhão, o orçamento sai 10 bilhões, né, aí que tá o grande problema, né. Aí o porto, na verdade, era para custar 1 bilhão, custa 10, né? 9 foi desviado e 1 bilhão foi para construir o porto. Entendeu? Esse aí que tá o grande problema. Mas, enfim.
Eu digo, as privatizações podem diminuir muito isso. Né? Essa questão de roubalheira, de roubo. É mais imposto também, que as empresas não pagavam, então é mais imposto. Então...
Não, mas depende. Isso aí não necessariamente, porque... Mesmo tendo privatização, o governo vai continuar controlando o dinheiro, certo? Antes esse dinheiro estava nas estatais, agora o dinheiro está no caixa do governo. Então, o governo, se quiser ser corrupto, ele vai continuar sendo corrupto, né? Então, assim, vamos torcer para que as coisas caminhem para frente, né?
Quanto aos hospitais públicos, você tem informações?
Não. O que eu fiquei sabendo é que o governo tem muito terreno. O governo é dono de muitos terrenos ao redor do Brasil. E o governo quer vender esses terrenos todos aí, entendeu? Tá um monte de terreno parado aí, abandonado, entendeu? É uma excelente iniciativa também para poder. Quanto mais dizer, cara, para que o governo tem que ser dono de terreno? Pelo amor de Deus, cara. Pra que isso? Fala sério. Só o Brasil mesmo, cara. Enfim.
Deus.
Mas é isso.
É. Acho que não. Então, acho que é isso, né?
É isso aí. Fechou. Obrigado pela participação aí. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço.
O convite aí. Sempre que precisar contar comigo, pode me chamar que eu tô aí. Beleza?
Tamo junto, eu que agradeço.